Hoje, no Explicador das Manhãs 360, nosso convidado, o autor do livro As Grandes Agências Secretas, especialista em Media Intelligence, Gestão de Informações e Planeamento Estratégico, José Manuel Diogo. Bom dia, muito obrigada por estar na Rádio Observador.
Olá, bom dia.
Bom dia.
Obrigado a vocês, um bom dia a todos os ouvintes da rádio.
Temos assistido a um aumento da ação da extrema-direita em Portugal, com manifestações públicas e ameaças privadas, as autoridades estão a investigar. José Manuel Diogo, qual deve ser o papel dos serviços secretos de informação neste tipo de fenómenos?
O papel dos serviços secretos deve ser sempre o mesmo, e que em Portugal, nunca me canso de dizer, que com os recursos que existem é muito bom e muito bem feito, e que coloca Portugal consecutivamente durante muitos anos no top dos países mais seguros do mundo. Com certeza não é só por causa da ação das agências de informações, ou da nossa agência de informações, também por muitas características de Portugal, mas não deixa de esse trabalho de monitorização de ser importante. O papel das agências de informações é sempre o mesmo, aliás está no lema dos Serviços de Informações e Segurança, do nosso SIS, que é adivinhar perigos e evitá-los, seguindo o mote do Luís de Camões, esse verso dos Lusíadas, e nos dias que correm, e no que acontece nesta altura na sociedade e sobretudo na forma como as pessoas comunicam. Esta é uma atividade cada vez mais complexa, mas que segue também parâmetros que não divergem muito. Os relatórios de segurança nacional do ano passado, ele alertava já para o papel das para uma nova organização das organizações de extrema-direita, por assim dizer.
Já estava lá nesse relatório, José Manuel Diogo?
Já estava no relatório.
Portanto,
do ano passado.
Digamos que, vendo de fora, e obviamente por alguma razão são serviços secretos, portanto não temos acesso a toda a informação, mas acha que as autoridades, neste caso, precisamente os serviços de informação, foram apanhadas de surpresa com isto que aconteceu nas últimas semanas, ou já teriam certamente informações e estavam a monitorizar a ação destes movimentos?
Eu vou ler um bocadinho um excerto que copiei para a nossa conversa de hoje de manhã, do registro que foi feito pelos Serviços de Informações e Segurança em 2019, no relatório que foi libertado em junho deste ano, que diz o seguinte: em Portugal a extrema-direita tem vindo a reorganizar-se, reciclando o discurso, é muito importante isto do discurso, formando novas organizações e recrutando elementos junto de determinadas franjas sociais a que normalmente não acediam num passado não muito distante. Está entre aspas, portanto está no relatório que é público, o relatório de segurança nacional, e portanto responde cabalmente a esta à pergunta, não é? Portanto, é óbvio que os serviços de informações sabem, e é óbvio que muito, não quero dizer em percentagem, mas muito do esforço que os serviços de informações fazem de vigilância, de antecipar esses perigos, é feito nesta altura quando são seriados os perigos e as ameaças com a extrema-direita, e essa é uma das linhas fortes da ação, juntando às outras que são sobretudo de cooperação com agências similares. Mas não há dúvida nenhuma que está a ser monitorizado com toda a atenção.
José Manuel Diogo, e é possível fazer mais do que apenas monitorizar? Ou seja, é possível que numa fase inicial estas ações sejam mesmo evitadas? Os serviços de informação têm essa capacidade?
Os serviços de informação, por definição, por regra e por lei, eles apenas gerem informações. Não têm nenhuma ação. O ciclo das informações, ele é depurado de forma que quem solicita as informações as solicite a quem depois as recolha, que as entrega, quem depois as trata, e depois são entregues por obrigação constitucional aos políticos, que delas fazem o que entenderem. O grande drama com os serviços de informações, para os próprios serviços de informações, é que eles nunca são notícia. Quando são notícia é só por maus motivos. E portanto nós devíamos sempre regozijar quando as agências de... quando não há notícias sobre agências de informações, porque quando há, porque alguma coisa correu mal,
portanto, é bom sinal,
este trabalho
quando
ingrato.
Não há.
Exatamente, é este trabalho ingrato de antecipar e ameaçar muitas coisas. No livro que eu escrevi, que já teve 3 edições em Portugal e mais 2 no Brasil, há muitos episódios. Eu, nas pessoas que conheço e com quem falo normalmente dentro dos serviços, digo sempre, o que está aqui escrito é infelizmente o que de alguma forma pode ser contado, porque há muita coisa, e eu fiz um ênfase muito forte nisso, há muita coisa que os nossos serviços fazem e que evita
divulgar.
Com as informações que são produzidas, evita que muitas coisas sejam feitas. Agora, nós vivemos neste mundo VUCA, como se diz agora, este acrónimo estranho que é volátil, incerto, complexo e ambíguo, onde a informação circula de ponto a ponto, onde ela é muito difícil de monitorizar, onde ainda por cima há constrangimentos legais novos, e Portugal é o único país do mundo, ou não direi do mundo, mas é o único país da União Europeia onde os nossos serviços de informações ainda não têm acesso aos metadados e não têm acesso à informação que seria muito útil, e às vezes temos de recorrer até aos serviços congéneres, aos espanhóis, aos franceses, para nos poderem fazer monitorização àquilo que nós precisamos de ver. Uma lei que foi vetada pelo Presidente da República, depois de ter sido aprovada no Parlamento, e que era muito importante, ainda assim, que facilitaria muito o trabalho das agências de informação.
Mas José Manuel Diogo, olhando para casos concretos, por exemplo, na semana passada, a parada que o Ku Klux Klan enfrenta a SOS Racismo foi vigiada à distância pelas autoridades, se é que podemos dizer assim. Esta é a maneira mais correta de atuar?
A democracia, como é que diz o aforismo? A democracia é o pior de todos os sistemas, com exceção de todos os outros. Voltamos outra vez ao papel das agências de informações, e Portugal até foi notícia, até internacionalmente, por causa de um cartoon do Diário Público, e de uma coisa que eu não sei se não é a primeira vez que acontece, que é um serviço de segurança, que é neste caso a Polícia de Segurança Pública, ter processado o público. É um assunto do qual vamos ouvir falar muito, mas que é não deixa de ser uma coisa sui generis, e sobre a qual eu ainda não tenho uma ideia bem formada. Penso que escreverei sobre ela na quinta-feira na minha coluna semanal do Jornal de Notícias, mas preciso interpretar mais, porque isto é também um player novo, ou seja, um dos players que tem o dever institucional, ele acaba por jogar um jogo que aparentemente não é dele.
Sim, é muito polémico esse tema, de facto.
É bastante. Há um conceito, a janela de Overton, que é uma teoria que se aplica muito, também é chamada como janela do discurso, que nos diz o que é que faz com que... Isso tem muito a ver com o facto da extrema-direita e todos estes assuntos agora, e isso não é obviamente alheio o facto de existir alguém que se reclama ou que a comunicação social diz que é de extrema-direita, às vezes não sei muito bem o que é, efetivamente, olhando para mas há nesta janela do que é o discurso aceitável, não é? Estes assuntos da extrema-direita e do racismo voltaram, depois de terem estado completamente fora do que era aceitável para um político, e depois juntam-se coisas mais ou menos explosivas, como o Rui Rio vir dizer que aceita em determinadas condições numa declaração que eu acho que ele faz só porque está de férias e não pensa naquilo que está a dizer, mas aquilo que era impensável ou que era muito radical deixou de ser nesta altura. Isto é um perigo, isto para os serviços de informações vai carregá-los de trabalho que era desnecessário.
Exato, é o perigo, além do perigo político, obviamente. O José Manuel Diogo está-se a referir a uma certa normalização, isto é, nós hoje estamos a lidar com fenómenos que talvez há 10, 15 anos nos pareciam impensáveis em termos políticos e em termos até da captação de voto. Isto é um problema acrescido para os serviços de informação?
É claro que é. A Babel, no sentido da confusão e da monitorização, piora sempre as coisas. Isso se torna aos olhos do público como aceitável ou como sensato ou até popular a existência de um favorecimento público, de um discurso desta dimensão, isso vai tornar, por pessoas que não são perigos evidentes, porque a ANA, e este é um facto que eu chamaria a atenção a todas as pessoas que agora podem ter opinião e que podem escrevê-la nas redes sociais, que é, há pessoas que são realmente perigosas e que usam realmente as redes sociais para preparar coisas criminosas e preparar factos que merecem a atenção das autoridades. E se, por simples divertimento ou por outro motivo qualquer, por ser giro ou por dizer assim, há outras pessoas que dizem coisas e que escrevem coisas racistas na internet ou de apelo à extrema-direita, isto vai fazer com que os recursos que os de monitorização das redes sociais, os de deep web, dark web, que existem nos nossos serviços, se entupam completamente. Há um exemplo que eu dou sempre que é muito interessante. O grande drama dos serviços de informações é quando os miúdos ficam de férias. Porquê? Porque a utilização que eles fazem da internet multiplica-se por muito, e se o problema de antes era o terrorismo, agora este risco novo da extrema-direita, pelo facto de estar passar a fazer parte daquilo que é aceitável nesta janela de Overton, que explica quais é que são os assuntos aceitáveis, faz com que seja muito complexo para as agências de informações terem de lidar com mais este problema, sim.
José Manuel Diogo, mas além das redes sociais, estamos a falar de movimentos extremistas que podem ter atitudes e ações violentas. Portanto, estamos a falar mais do que apenas, enfim, problemas nas redes sociais ou que façam aumentar o público que adere a este tipo de ideias. E, portanto, aquilo que eu pergunto é como é que é possível combater estes movimentos extremistas para prevenir ações violentas na rua?
Nós não devemos desmerecer ou considerar menos, porque tudo hoje, a forma de comunicar mudou completamente. E tudo
sim,
hoje,
não desmerecendo as redes sociais, claro.
Ela é convocada por uma coisa que é, primeiro, esse nível visível das redes sociais, que são as páginas de Facebook ou de outras redes sociais, até os TikToks que são usados por outro tipo de público ou de outras pessoas, mas há depois também tudo o que são as comunicações fechadas dos One Signals, dos WhatsApps e de todas as outras redes que funcionam de pessoa a pessoa, que funcionam em grupos e que estão protegidas e que em Portugal, eu volto a salientar isto, em Portugal nós temos esta dificuldade acrescida de que não é legal, não está permitido às agências de informações, por imposição da lei, o acesso aos metadados e o acesso a informações, às chamadas escutas, por motivos que não sejam decretados por um juiz. E, portanto, existe esse problema que faz com que a ação das agências de informações se torne mais limitada. Mas há do outro lado, não podemos confundir o que é que é a ação das agências de informações com o que é que são as ações das polícias. A informação é dada aos políticos e os políticos controlam as polícias. E então, com a informação que foi dada, com certeza havia gente nesta manifestação das máscaras brancas. Existia monitorização, mas ela não constitui por si só um crime, não é? A manifestação em democracia não constitui por si só um crime. Há uma coisa que aqui já não tanto no âmbito do que é as agências de informações ou do que é, como é que se faz a recolha dessa informação e a antecipação dos perigos, mas que é muito importante, que é nós percebermos a quem o radicalismo serve, não é? Portanto, no discurso político. Portanto, nós neste discurso político temos o radicalismo de direita, serve automaticamente o radicalismo de esquerda. E, portanto, se nós nos deixamos mergulhar dentro desse balanço, dentro dessa dicotomia entre radicalismos e deixar que a opinião pública seja inundada por eles e a agenda pública seja inundada por eles, aí tudo se complica.
Mas olhando para esses dois lados, como referiu, os serviços de informação acompanham também, por exemplo, as manifestações antifascistas?
Tudo o que sejam perigos. Assim, tudo aquilo que caia no espectro e no radar do que são as palavras-chave, do que é o comportamento, porque não há só monitorização de internet, há agentes. Há agentes que são recrutados, há agentes formais, há agentes que são informais, e há muitas informações que são recolhidas por open source, ou seja, o chamado OSINT, Open Source Intelligence, mas também por UMINT, Human Intelligence. Há muita gente, há gente dentro dos recursos, obviamente, que Portugal e o Orçamento de Estado dá aos serviços de informações, mas há gente a acompanhar dentro esses grupos de informações, esses grupos que se formam, esses novos avisos. Não me recordo bem, eu não estava em Portugal quando a nova ordem da Vigia, assim que chamava-se, a nova, quando esses fenómenos eclodem, tanto o Minority Report ainda não aterrou na nossa Constituição, não é, vocês lembram-se, com certeza, lembram-nos do filme. Sim. Em que o crime se fazia preventivamente. Uhum. não podemos fazer isso, não tem cabimento.
O autor do livro As Grandes Agências Secretas e especialista em Media Intelligence, José Manuel Diogo, no Explicador das Manhãs 360, muito obrigada pelos esclarecimentos e por ter aceitado o nosso convite.
Ora, essa, um bom dia. Bom dia para vocês.
Muito obrigada. Obrigado.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.